Podem voltar aos seus lugares. Irmãos, eu quero convidá-los à leitura da boa palavra de Deus em 2 Timóteo, no capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. O verso 7. Obrigado, pastor. 2 Timóteo 4, 7. Eu quero meditar com os irmãos a respeito do tema: apesar das lutas, não perca a fé. Vamos repetir juntos? Apesar das lutas, não perca a sua fé. 2 Timóteo 4, verso 7 diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Vamos repetir juntos? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Meu irmão e minha irmã, nós estamos aqui diante de um texto maravilhoso, um texto extraordinário. Este último capítulo de 2 Timóteo é um dos capítulos da Bíblia que mais me emocionam. Nós estamos diante de um apóstolo, do apóstolo Paulo, no fim da vida. No fim da vida. Ele chega a comparar que está sendo derramado como libação. O que era isso? Era uma cerimônia onde era colocado um determinado líquido num jarro, numa bacia, num jarro. E aquilo ia sendo derramado. Era a libação. Ele compara a sua vida, o seu momento, como o derramamento estão sendo derramado como celibação. Ou seja, ele sabe que está no final. E agora, neste capítulo 4, irmãos, ele faz umas declarações muito fortes, muito convictas e muito emocionadas. Ele está no fim. Eu acho interessante como nós, às vezes, não nos preocupamos com o fim. A Bíblia diz, por exemplo, que o fim das coisas é melhor do que o início. Por quê? Porque a vida é como uma grande maratona. Numa maratona, há pessoas que saem correndo loucamente na largada. Eu me lembro que sempre atleta que fui, em Manhumirim, participei de algumas maratonas. E eu me lembro que quando, no início da adolescência, participei de uma maratona que foi quase um atropelamento na saída. E havia lá em nossa cidade uma pessoa que era muito experiente em corridas. Ele era muito treinado. Era um militar, um tenente, e ele sempre participava de competições. Me lembro que naquele dia, quando soltou aquela boiada, saiu todo mundo naquela correria, parecia que era uma corrida de 100 metros. E ele saiu bem devagar. Para resumo da história, ele ganhou a corrida, a maratona. E aquela turma foi ficando pelo caminho. Tive eu a oportunidade de chegar logo atrás dele, mas o fato é que foi aquela correria inicial, porque ele estava olhando para o final, alguns estavam pensando na partida. Como é que nós vamos chegar adiante? Paulo já chegou, já está lá, e a primeira coisa que eu quero lhe chamar a atenção é que ele diz: combati o bom combate. Irmãos, a palavra combater aqui, ela tem uma ligação com agon, que deu origem à agonia. Quando diz que alguém está agonizando, um dos sentidos é que a pessoa está ali muito fraca, mas é como se estivesse lutando, está lutando de fato para sobreviver. Quando diz combati, o termo combate indica uma tremenda empreitada, um grande esforço, uma luta muito séria. Alguns de nós, meus irmãos, estamos querendo excluir da vida as lutas, as dificuldades, as agonias, o empenho. Quando ele diz: combati o bom combate, acabei a corrida, a ideia de combate também tem a ver com a vida do atletismo, no atletismo. Por quê? Porque é muito exigente a vida de alguém que se tornará um atleta de alta performance. O empenho, a repetição, a busca por vencer obstáculos, os adversários permanentes. Não existe atletismo sem competição, sempre alguém tentando te vencer. Um jogo como o basquetebol, alguém querendo pegar a bola, alguém querendo cercar, alguém querendo impedir um arremesso. Um jogo como o vôlei, alguém querendo evitar que a bola chegue no chão. Então, sempre quem está competindo sabe que da parte contrária, da parte adversária, haverá toda dificultação. Irmãos, a nossa vida é uma luta. Quando nós pensamos, por exemplo, no tema da santificação, existe uma luta na santificação. Para que haja santificação, você luta contra as suas vontades, contra os seus desejos. Nós lutamos também, meus irmãos, contra o mundo. O mundo, ele é sempre contrário a Deus. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo, ele não pensa, ele não é favorável, ele não é a favor da vida de fé. Ele é antifé. Ele é cheio de pecaminosidade. Os cristãos, ao longo da história, sempre contam com a opinião pública contrária a eles. Isso é assim. Então nós lutamos com o mundo, lutamos contra a carne, contra nós mesmos. Essa ideia de fazer o que eu estou com vontade é entregar os pontos à carne, que é fraca. Então nós estamos sempre lutando contra desejos, contra intenções que nós mesmos temos, contra pensamentos, contra convicções, ideias que nós criamos. Quem não luta contra a carne não é de fato uma pessoa que está numa vida de santificação. Mas existe outro adversário também na luta: o diabo. O diabo luta noite e dia contra o ser humano. São ofertas, são tentações, são situações colocadas na vida, na família, são situações apresentadas e criadas numa sociedade. O diabo de fato opera com seus demônios, com o mundo espiritual. Efésios vai nos dizer e nos esclarecer que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, no sentido de contra as pessoas, mas contra as hostes espirituais da maldade, nas regiões celestes. Então Paulo sabia bem o que era lutar contra a carne, por exemplo. Ele era um homem muito religioso antes de encontrar Jesus. E foi tão religioso e tão apegado às tradições, que ele se tornou orgulhoso, vaidoso daquilo que ele possuía. Conhecimento, formação, origem, judeu de judeus, da tribo de Benjamim, era romano. Era romano por quê? Porque ele tinha cidadania romana também. Naquele momento isso significava muito. Pessoas davam tudo que tinham para adquirir a cidadania romana. Paulo era também romano. Dentro do seu contexto social, Paulo desfrutava de certo prestígio, era fariseu, zeloso, vivia com orgulho de tudo aquilo, tinha alcançado tudo que muita gente gostaria de ter. Então, ter que lutar, abrir mão de tudo isso por causa de Cristo. Paulo lutou também contra o mundo. Em que sentido? Quando se converteu, começou a ser perseguido. quando ele diz que completou a carreira levou à cadeia. Incompreensões, perseguições, açoites, prisões, xingamentos, acusações, sem muitas condições de defesa, apesar de ser romano, apesar do direito romano ser talvez certamente o mais desenvolvido da época. Entretanto, meus irmãos, Paulo lutou contra tudo aquilo. Com relação ao diabo, ele mesmo diz: a nossa luta não é contra só isso ou aquilo. A nossa luta é contra as hostes espirituais, a esfera espiritual em cima, trazendo agonia, trazendo pressão. Certa vez, Paulo passou por uma experiência que ele entendeu que já não teria mais saída. Ele narrou essa experiência em 2 Coríntios. Uma outra coisa, pessoas falando contra ele. Paulo foi muito difamado, irmãos. É provável que na igreja de Corinto, por exemplo, que foi uma igreja fruto do trabalho missionário dele, ele tenha sido extremamente difamado. Porque depois que ele sai de Corinto, um grupo de pregadores vão até lá e começam a querer roubar os corações dos crentes e acusarem Paulo de ser interesseiro. De Paulo só queria, estava interessado no dinheiro deles, a ponto de Paulo, por exemplo, nem receber nada dos crentes de Corinto, porque criou-se um ambiente desfavorável. Irmãos, a vida do apóstolo Paulo não foi fácil. A sua vida também tem as lutas. Lutas contra a carne, lutas contra o mundo, lutas contra o diabo que nos odeia. Mas Paulo diz assim: eu combati, eu não entreguei os pontos, eu não virei um fantoche na mão do diabo. Tive uma tia, e eu já citei ela aqui outras vezes, que às vezes ela usava uma expressão que ficava até um pouco engraçada a expressão. Ela dizia assim: o diabo está fazendo salada com a vida de fulano. Um dia eu perguntei para ela: tia, o que é o diabo fazer salada com a pessoa? Ela falou assim: você já viu quando a gente pega, por exemplo, um tomate e pica o tomate todo? Você já viu quando pega o alface e faz assim, rasga o alface lá e mistura aquilo tudo? Pois é, o diabo está pegando a vida da pessoa e está rasgando tudo e está botando na mesa para consumir. Então realmente o diabo quer fazer salada, quer colocar ali o tempero dele, quer colocar tudo do jeito dele, a moda dele. Você tem luta contra a sua carne, contra o mundo e contra o diabo. Mas Paulo diz assim: eu combati, eu não me entreguei. Irmãos, quando alguém não deseja se entregar, ele conta com o Senhor Jesus, o general dos generais, o mais forte, chamado na Bíblia de mais forte, aquele que é capaz de entrar numa casa onde o diabo tomou, dominou, e ele acorrenta o diabo, prende e tira da casa, porque ele é o valente mais forte. Então, se você quer combater o bom combate, você está do lado de Jesus. Jesus batalha com você, com relação ao diabo, não apenas com relação ao diabo, mas com relação à sua própria carne, às suas dificuldades. O Senhor fortalece você para que você vença suas debilidades, para que você amadureça na fé, para que você aperfeiçoe no domínio próprio, para que você tenha mais condições de ser uma pessoa mais de acordo com a vontade de Deus, mais parecida com Jesus. O mundo, se vem atacar, o Senhor está com você. Você não pode se render ao mundo. Esse mundanismo, essa impiedade. E algumas pessoas enfrentam uma batalha ligada à fé, que é a batalha de não apostatar da fé. Então Paulo diz assim: eu combati, eu lutei o bom combate, eu lutei de modo legítimo, eu lutei o bom combate do lado certo. Eu fico com muita dó, meus irmãos, quando eu vejo alguém lutando, propagando muitas vezes com raiva, com ódio, alguma ideia que é contrária à Bíblia. Eu fico com dó, porque eu acho assim, a pessoa está combatendo, não é o bom combate, é o contrário. Paulo diz: eu combati o bom combate, e ele diz: eu completei, terminei a corrida. O que importa numa corrida não é começar. Outro dia, o pastor, eu acho que o William, mostrou aqui aquela imagem daquela atleta que se tornou muito conhecida, a imagem dela. E eu me lembro que eu estava vendo aquela corrida, aquela maratona, naquele dia, eu vi aquilo ao vivo. Ela tem um nome tão diferente que eu não me lembro o nome dela, mas se tornou famosa a imagem. Aquela mulher que começou a sentir dores e cãibras e chegou, entrou no estádio, as pessoas dizendo que era para ela parar de correr, e ela foi com toda a limitação e passou a linha de chegada. Ninguém lembra realmente quem venceu aquela corrida, todo mundo só lembra daquela mulher. E eu me lembro que hoje eu estava comentando no dia que o pastor William passou aquele vídeo, hoje a gente olha para a mulher e exalta aquela persistência, mas na hora que ela estava fazendo aquilo, naquela hora, parecia ridículo, irmãos. Eu me lembro. Eu me lembro que a gente olhava e dizia: por que ela não para? Que isso? Ela tá se expondo. O que adianta chegar toda torta? Vai chegar morta lá. Algumas pessoas, alguns canais de televisão que estavam narrando, alguns comentaristas diziam que era para ela parar, porque não dava. Mas ela passou a linha de chegada. Paulo diz assim: eu acabei a corrida. Queria chamar a sua atenção para você não... Você completar a sua corrida em Cristo. Agora, antes do batismo, eu subi lá e orei com os batizandos, falei com eles: nunca deixem a igreja, não abandonem a igreja, não abandonem a fé. Irmãos, nós estamos numa fase da história tão esquisita. As pessoas trocam, por exemplo, uma igreja à toa, à toa. Não são todas as pessoas, mas uma igreja pode ser trocada porque uma outra apareceu e tem um programa legal. Assim, tudo é muito descartável. Até Deus, as pessoas querem usar Deus. Você pode estar num culto como este de agora, talvez você esteja passando por um sofrimento, você está com um desejo de recuperar o seu casamento, ou o desejo de vencer um vício, o desejo de que a sua namorada volte para você, um desejo de você conseguir a promoção essa semana no trabalho, o desejo de que o seguro pague o carro que perdeu, o seguro falou que não vai pagar, entrou com recurso, eu estou criando aqui uma situação, né? Aí você vem para um culto, aquela fé, não, em nome de Jesus vai dar, aí não dá, a namorada não volta, o seguro não paga o carro, não acontece. A pessoa abandona e desanima completamente. Você não é crente por causa de seguro de carro, por causa de nada disso, porque a namorada não voltou. Não é isso. Geralmente eu acompanho, às vezes, geralmente a pessoa que tem dependência química é muito ansiosa e é imediatista. A pessoa que tem dependência química, ela tende a ser imediatista, ela quer tudo na hora. Então, por exemplo, ela resolve, vem para um culto e ela vai mudar de vida. Tudo bem, vamos mudar. Só que se essa semana todo mundo não passar a confiar nela de novo, a mulher que foi embora não voltar, os filhos não passarem a confiar automaticamente só porque veio no culto, a pessoa desiste de tudo, desiste de culto, desiste de Deus, desiste da família, desiste de tudo. E não é assim, meus irmãos. Um casamento, por exemplo, que vai sendo destruído aos poucos, vai sendo destruído aos poucos, porque um casamento, ele é destruído aos poucos. A não ser uma situação ou outra que sirva assim como uma bomba atômica, que tenha aquele impacto e um caso diferente. Mas no geral, ele vai sendo destruído dia a dia. Aí a pessoa quer agora recuperar, mas ela quer agora recuperar, hoje é domingo, ela quer que amanhã a confiança, tudo esteja restaurado, mas não é assim. Agora tem que ter uma luta de reconstrução, como teve uma luta de destruição, porque para destruir, também a pessoa vai se empenhando, ela não percebe, mas ela está ali tentando, ela vai tentando, ela vai sendo bruta, ela vai sendo grossa, ela vai sendo indiferente, ela é persistente para destruir. Então agora, para poder reconstruir, tem que ter muita garra. Tem que ter muita garra. Quando Paulo diz, eu acabei a corrida, você e eu precisamos chegar lá na frente, como pessoas crentes, o texto diz assim, guardei a fé. Essa foi a expressão que mais me chamou a atenção, pastor Delaney. Guardei a fé. Muitos apostataram da fé. Paulo vai dizer, Demas me deixou. Ele chega num momento que ele diz assim, só Lucas está comigo. Muitos apostataram. Uns amaram o mundo. Agora eu guardei a fé, a sua fé não pode ser jogada fora. A fé é uma coisa muito preciosa para nós, irmãos. A fé é um dom de Deus, é um presente de Deus. E é pela fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então o coração cheio de fé agrada a Deus. Aquele coração incrédulo, a pessoa não acredita em nada. Não acredita em nada que eu digo, não acredita em Deus. Quem não acredita em Deus parece que acredita em tudo, menos em Deus. Você já notou? Tem pessoas que só não acreditam em Deus. Ela acredita em tudo, menos em Deus. E é uma contradição. Você acredita em melancia? Você acredita no funcionamento digestivo? Você acredita que o organismo separa as substâncias, as vitaminas, os sais minerais, as proteínas? Você acredita nisso? Você acredita, se alguém te contasse, se você nunca tivesse vindo aqui nesse mundo, alguém te contasse assim, olha, tem um lugar que é assim, tudo tem semente. Tudo tem semente. As frutas, um negócio chamado fruta, você não tem ideia porque você nunca viu, mas é fruta o nome da coisa, e tem muitas frutas, tem uma que chama banana, outra chama laranja, outra chama tangerina, outra mexerica, entre as mexericas tem algumas espécies diferentes também, tem mamão, eles chamam lá de papaya, o outro de não sei o que, o outro de não sei o que lá. Uns é mais compridinhos, outro é mais bujudinho. Tudo tem semente. Você não está entendendo o que é semente agora, mas tem semente. Você tira de dentro uma coisinha e planta na terra. Aí o cara diria, morre então. Não, não morre não. Pelo contrário, dá vida. Aí nasce um pé que produz um monte daquelas outras. Mas só que isso tudo foi por acaso, foi tudo dando certo. Deu uma explosão que deu origem a tudo isso. Mamão, tangerina, melancia, banana, maçã, pera. É um negócio fantástico. Tem um bicho lá chamado boi. Come só capim. O bicho fica grandão. Fica grandão. Tem semente também. Ele se une macho e fêmea e dá origem a outro. Mas você não sabe de uma coisa fantástica que aconteceu por puro acaso. Foi acontecendo, na verdade não é muito provável, foi evoluindo. E deu nisso. Chegou o momento que a tal de vaca, a fêmea, passou a dar leite. O que é leite? É um negócio branco que sai de dentro da dentro. Ela mesma. Mas ela faz isso como? Ela tem que fazer exercício, ela tem que fazer o quê? Ela tem que entrar no. Não, dá leite. No boi não dá, não. Ela fica com a teta grande. Quando o filhote dela nasce, sai mamando na hora. Também não fez curso para mamar, não. Mas como é que é? É assim. Tudo por acaso. Tem um pássaro chamado João de Barro. Ele anda com a Joana de Barro. O bicho fez curso de engenharia. Ah, é na USP. Ele arranja um barro e ele tece. Ele vai tecendo, tecendo, tecendo. E ele tem um modelito padrão dele. Entendeu? Ele fez um curso só para João de Barro. Ele não erra. Ele não constrói. Ele, João de Barro, não constrói casa de João de Barro parecido com casa de Sabiá. É de João de Barro. E se ele conviver com Sabiá? Sabiá continua Sabiá, mas ele só faz casa de João de Barro porque é o curso que ele fez. Com quem? Sei lá. Tudo por acaso. Pessoa acredita em tudo, acredita em João de Barro, em floresta, acredita nas estrelas, acredita na existência de outros planetas. A pessoa chega a acreditar na existência de vidas em outros planetas, só não acredita em Deus. Eu, por exemplo, acredito em telefone celular. Eu acredito, você acredita? Acredita ou não acredita? Acredita mesmo? Ah, não brinca não, cara. Não brinca comigo. Eu não acho, eu acho que você... Eu tenho que acreditar nas coisas que você entende. Nas coisas que você não entende, não dá para acreditar. Eu, por exemplo, não acredito em telefone celular, porque eu não entendo. Eu só acredito naquilo que eu entendo. Telefone celular, por exemplo, eu não acredito. Ademar, eu não acredito que uma pessoa pode falar daqui com a outra lá no Japão, através de um negócio que não tem ligação nenhuma. Eu acredito sim, se botar um cano daqui para lá, e eu der um grito dentro do cano, não, que cano, que esse tal telefone de celular? Não tem nem fio, não tem nada. É uma coisa, é aonde? É na nuvem. Mas como assim na nuvem? A nuvem é para chover, para não sei o quê? Não, tem um satélite lá em cima, eu não vejo satélite, só acredito vendo. Aí se você disser, pastor, larga de ser burro. Porque tem sim um satélite lá, e isso é explicável cientificamente. Ok, garoto, me explica. Conta para mim, como é que o sinal é dado e a minha voz fica a minha voz e não vira a sua? Meu pai estava comigo dentro do carro, Jacarepaguá, há um tempo atrás. Coloquei no Waze. Você não entende nem o que é o Waze? Eu não entendo. No dia que eu usei o Waze a primeira vez, cheguei na igreja que eu ia pregar, liguei para o Ricardinho e falei assim, rapaz, que troço é esse que você botou aqui no meu telefone? Essa mulher é um perigo. Essa mulher está me seguindo até aqui. Essa mulher agora vai saber tudo de mim. Eu estava com meu pai no carro em Jacarepaguá, e vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, tem quantos metros, vire à direita, não sei o quê, reportado à frente. O meu pai virou e falou assim, mas que daneira dessa mulher, onde essa mulher acompanha a gente assim? O computador dessa mulher deve ser um negócio, cadê essa, onde é que ela fica? Eu disse, não, e para explicar? Ele diz, mas que mulher danada, rapaz, como pode isso? Você paga isso? O que é isso? É uma empresa? O que é? Falei, pai, para complicar, o senhor não sabe de uma coisa. Esses carros todos aí estão com essa mulher lá dentro. Ah, mas como é que pode isso? Como é que ela manda eu para a direita e o outro para a esquerda, o outro ela fala que tem um buraco na frente, o outro ela avisa que tem guarda? Eu falei, é desse jeito. E tem uma coisa, aqui está dizendo que nós estamos para chegar lá em tanto tempo. E os outros carros, ela também está avisando para cada um aí. Ele diz, mas ela cobre só esse pedaço aqui. Que só esse pedaço, Nova York todo, São Paulo, está todo mundo com isso, Rio de Janeiro. Irmãos, tem um monte de coisa que a gente acha que entende, não entende nada. Você não sabe como é que a mulher do ex te acompanha. Te acompanha não, te arrasta. Que é ela que vai te levando. Você não sabe, você tá ali, aí a gente dá uma de sabidão. Não, é porque tem um não sei o quê. Tem um não sei o quê. Porque você ouviu falar, você não entende. Eu também não entendo. Como é que é negócio de transmissão de sinal de não sei o quê. Eu não entendo. Eu sei que existe, porque me contaram. Alguém que entende, decifrou e falou. Existe nesse mundo mistérios que nem quem fez o Waze, nem quem fez celular, nem quem mandou sinal, nem quem inventou a luz, nem ninguém trabalha com energia elétrica, com coisa atômica, com... ninguém entende, porque é elevado demais para nós. Você não pode abandonar a fé, porque não entende as coisas, nós não entendemos mesmo. Nós não entendemos. Eu combati o bom combate. Foi uma luta. Enfrentei as minhas lutas. Eu não afrouxei. Acabei a corrida. Guardei a fé. Aí ele diz: desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará, tanto a mim quanto àqueles que amam a sua vinda. Louvado seja Deus. Meu irmão, apesar das lutas, não abandone a fé. Continue firme na fé. Diz o texto, diz o hino: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Se você sabe, diga comigo o versículo que diz: mas eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Amém? Vamos ficar.